Audiência pública para avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao primeiro quadrimestre do ano de 2017. Agradeço a presença da senhora Maria Lídia Kravutsky, digníssima secretária municipal de saúde. Declaro aberta a presente audiência pública para avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao primeiro quadrimestre de 2017, conforme solicitado pela Secretária Municipal de Saúde através do ofício número 56/2017, de 15 de maio de 2017, do corrente ano, de acordo com a Lei Complementar número 141/2012 e ainda conforme publicação do convite no Diário Oficial Eletrônico número 1287, de 15 de maio de 2017. O objetivo desta audiência é propiciar ao público não só a sua participação na discussão das ações dos investimentos governamentais na área da saúde, mas também e principalmente informar sobre a situação real em que se encontra esta pasta, bem como as medidas que serão adotadas visando a manutenção ou a busca de equilíbrios das metas da saúde em nosso município. Devo lembrar que estamos reunidos para discutirmos e avaliarmos única e especificamente sobre o cumprimento do Plano Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2017, e somente este tema poderá ser abordado nesta oportunidade. Convidamos a todos para formular perguntas, opiniões e sugestões. Os microfones serão entregues a cada pessoa que quiser se manifestar. Pedimos para quem quiser perguntar ou sugerir que levante a mão e um funcionário da casa levará o microfone. Assim que pegar o microfone e lhe for concedida a palavra, favor identificar-se com o nome e sobrenome e fazer a pergunta ou sugestão. As participações da comunidade constarão em ata. Será permitida a réplica. Então, o cidadão que fizer a pergunta poderá fazer a réplica após a resposta. E, do mesmo modo, ao palestrante será permitido a réplica. Pedimos a todos que as questões nesta audiência sejam tratadas objetiva e respeitosamente e somente sobre o tema proposto, avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao primeiro quadrimestre de 2017. Convido a senhora Maria Lídia Kravutsky, secretária municipal da Saúde, para apresentar o relatório de execução do Plano Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2017.
Senhores vereadores, boa tarde. Colegas de trabalho, comunidade de Castro, boa tarde a todos. Então, como já foi falado pela vereadora Fátima, nós vamos estar aqui nesse momento fazendo a apresentação do primeiro quadrimestre de 2017. Portanto, se refere aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Bom, o montante de recursos aplicados do orçamento fiscal da Prefeitura para o exercício de 2017, que foi aprovado na Câmara Municipal pela Lei 3.315 de 2016, que é a LOA, que vale para o LOA 2017, estimou a receita em 191 milhões de arrecadação para o município, onde desse montante fixou a despesa para a Secretaria Municipal de Saúde, através da Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2017, 46 milhões, ou seja, o mínimo que ele tem que investir, que é o 15%, e que corresponde a 24, mais ou menos. Esse valor, 46 milhões, corresponde a 24% do total orçamentário do município. Lembrando que a responsabilidade do município é um investimento de 15% do total do orçamento. Castro, ele aplica mais. Das receitas, as receitas do Fundo Municipal de Saúde, elas são compostas de transferências específicas divididas em blocos de financiamento, conforme portaria 204 de 2017. Desculpa, 2007, aonde ela regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para ações e os serviços de saúde na forma de blocos de financiamento como respectivo controle e monitoramento. As transferências são advindas do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Estadual de Saúde e o repasse municipal de, no mínimo, conforme eu já falei, de 15% da receita corrente líquida, conforme Lei Complementar número 141, de 2012. Bom, o bloco, ele vem, como nós já falamos, divididos em blocos. Nós temos o bloco de atenção básica, tá? Que é o PAB-SUS, que é fixo, que a gente recebe baseado no número de população. Eu não vou falar os quebrados, eu vou falar o valor assim, tá? No valor de R$585 mil. O PAB-SUS, que é o Programa de Saúde da Família, R$423 mil. O Programa de Saúde Bucal, R$165 mil. As transferências do Fundo Municipal de Saúde, PSF estadual, o APSUS, R$65 mil. O incentivo estadual aos quilombolas, R$9 mil. O núcleo de apoio à saúde da família, R$80 mil. Programa de melhoria de acesso à qualidade, que é o PMAC, R$327 mil. Fortalecimento da estratégia dos agentes comunitários de saúde, R$19 mil e mais R$362 mil. E o teste rápido para gravidez, de R$2 mil. Portanto, nesse bloco, um total de R$2.040.009,40. Lembrando, senhores, que é de 4 meses. Tá? O bloco MAC, que é ambulatorial hospitalar, que é um incentivo ao CEL, R$52 mil. O SAMU, Serviço de Urgência e Emergência, R$52 mil. O teto municipal da rede de saúde mental, R$113 mil, que é relacionado ao CAPS. O teto municipal de ambulatório hospitalar do CAPS, R$20 mil. Serviços ambulatoriais, R$180 mil. Unidade de pronto atendimento, UPA, R$1.200.000. Serviços dos hospitais, que são os IHs, R$484 mil. Rede Brasil Sem Miséria, R$9.600. Programa de qualificação do parto humanizado, que é a Rede Mãe Paranaense, R$143 mil. Portanto, esse bloco de média e alta complexidade deu um total de R$2.256.161,37. Lembrando também, senhores, que esse valor a gente divide em 4, que são 4 meses. Aí nós temos o bloco da Vigilância em Saúde, que é um piso fixo que todos os municípios recebem, no valor de R$37 mil. O piso fixo também da Vigilância Sanitária do Fundo Nacional de Saúde, R$2.820. O piso de vigilância da parte da Anvisa, R$3.670. Taxa de poder de polícia, R$53 mil. Ações de vigilância, prevenção e controles, DST, AIDS, hepatite e outras doenças virais, R$18 mil. Outras ações de serviço de vigilância em saúde, R$14 mil. Assistência complementar do agente de endemias, R$ 24.000 e mais R$ 1.000 dos agentes de endemias. Totalizando esse bloco, R$156.889,07. No bloco do Gestão SUS, nós temos um programa de qualificação dos conselheiros municipais de saúde, R$ 37.000. Aí nós temos o 15% investimento do município, conforme a Lei Complementar 141 de 2012, que foi no valor de R$7.342.000. Recursos livres, que são além de todos os determinados por lei, tanto a nível de governo federal, estadual e o 15% do município, ainda a prefeitura investiu de recursos livres R$1.669.493,26. No bloco de investimentos, nós temos um convênio com o governo do estado, no valor que nós recebemos para equipamentos do Hospital Ana Frio Menarim, no valor de R$877 mil, que está em processo de licitação. Aí uma contrapartida que o município tem que colocar no valor de R$17 mil. E também nós temos uma contrapartida de um outro convênio, que é de 2013, da UTI Móvel, de R$27 mil. E o bloco de investimento, 300, que são emendas parlamentares, enfim, outros recursos que vieram agora nesse quadrimestre para o nosso município, R$345 mil. Então, nesse bloco da gestão do SUS, nós tivemos um faturamento de R$1.267.952,49. Então, a nossa receita nesse primeiro quadrimestre, agora por mês. No mês de janeiro, nós tivemos uma receita de R$ 3.418.035,40. No mês de fevereiro, nós tivemos R$ 4.641.438,87. Março, R$ 3.688.915,72. Em abril, pode ver como ela caiu ali, né? R$ 3.245.884,14. Nós tivemos no total geral, nesses quatro meses, R$ 14.994.274,13. As nossas despesas, então, elas são realizadas com as contas específicas de cada bloco de financiamento, conforme determina essa portaria 204 e a 1378, e segue também as normativas e orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, como vocês viram ali, o dinheiro veio em bloco, então você tem que gastar o recurso de acordo com a ação de, que é de cada bloco. Tá? Então, agora vem as nossas despesas. Com pessoal, que são vencimentos e salários, em torno de mais de 7 milhões. A pessoa civil, 10 mil reais. Obrigações patronais, R$ 1.135.000. Diárias de pessoal civil, R$ 37.000. Material de consumo, R$ 719.468. Outras pessoa física, R$ 12.509. Outros serviços, pessoa jurídica, R$ 2.471.000. Despesas com passagens e locomoção, R$ 276.000. Outros auxílios financeiros, que é para os médicos cubanos, R$ 45.000. Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 149.998. Portanto, nós tivemos um total de R$ 12.104.434,80. Das despesas de capital, nós tivemos obras e instalações, nós não tivemos. Aquisição de equipamento e material permanente, R$ 49.000. E despesas correntes mais capital, R$ 12.153.435,61. Total de despesas realizadas por fonte de recurso agora. Recursos, o 15% que é alocado na conta 303. Recursos ordinários, da 303, que é o 15%, obrigação de contrapartida do município, R$ 6.821.472,40. Da fonte zero, que são os recursos ordinários livres, R$ 1.699.493,26. Na atenção básica, da 495, R$ 1.841.089,29. A 496, que é a MAC, média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, R$ 1.637.148,32. Na vigilância em saúde, R$ 108.232,28. Taxas do poder de polícia, R$ 41.314,75. E na fonte 500, que é investimento, R$ 4.685,31. Portanto, o total de R$ 12.153.435,61. Agora, todo foi apresentado ali a arrecadação que o município teve, que a Secretaria de Saúde teve, e o gasto também realizado. Então, nós temos pactuado, de acordo com o Plano Municipal de Saúde, de acordo com a Agenda Municipal de Saúde, de acordo com diretrizes do governo estadual e federal, nós temos metas a atingir para justificar e que ela está relacionada ao recebimento desses recursos. Então, nós temos que manter a nossa taxa de mortalidade prematura, que são mulheres de 30 a 69 anos, pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Em 2016, podem ver, aparece o resultado. Nós tivemos 79 casos. Para 2017, foram pactuados 71. E desse percentual, veja bem, nós estamos no primeiro quadrimestre, né? Nos primeiros quatro meses, nós estamos com um percentual de 27,40%. proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, tá, investigados. É, nós tivemos em 2016 59,10 de meta atingida. Esse ano foi pactuado 97, nós temos que investigar. E por enquanto nós estamos 100%. A gente não teve ainda nenhuma situação. Proporção de óbitos com causa básica definida. É qualquer pessoa que entrou em óbito, enfim, o que se solicita? Que tenha uma causa definida. Então, nós pactuamos, queremos desses todos os óbitos do município, que 96% tenha uma causa definida, e até agora, nesses primeiros 4 meses, nós estamos com 84%. Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança em cobertura de vacinas. Em 2016, nós tivemos um percentual de 22,22%. Pactuamos para 2017, 75%. Por enquanto, eu estou com 0%, porque a conta ela é feita anual. Porém, mais para frente, vocês vão ver um relatório meu parcial de como que nós estamos com as vacinas. Tá? Mas nesse relatório, a contagem ela é anual. Tá? Proporção de casos de DNC encerrados em até 60 dias após a notificação. Nós pactuamos 80% e todos os casos que são notificados, nós estamos conseguindo atender, estamos com uma meta de 90%. Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticado nos anos de cortes, né? A nossa meta é 100% e estamos com 90% dos casos investigados. E o número de autóctonos de malária não se aplica para a nossa região. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. 2016 nós tivemos 2. Agora, esse ano, infelizmente, nós pactuamos 1 e nós já temos 1 nesse primeiro quadrimestre. Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. Graças a Deus, pactuamos 0. Continuamos com 0. Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto os parâmetros de coliformes totais, cloro residual, livre, turbidez e tal. Nós pactuamos que nós queremos ser 100% e nós estamos com 23,53%, lembrando que é dividido em 4 essa proporção. Então, nós estamos dentro do nosso limite. Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 e 64 anos e a população da mesma faixa etária. É pactuado, essa é uma pactuação a nível nacional, que nós temos que atingir no mínimo 0,70%. Porém, a gente tem números que nós acompanhamos, mas quem nos envia, quem nos dá esses dados é o Estado, então o levantamento é anual. Mas a gente monitora, nós, enquanto secretaria, o nosso nível de encaminhamentos. Os exames de mamografia e rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos, a população da mesma faixa etária. Em 2016, nós tivemos um índice até baixo. Esse ano, para 2017, nós pactuamos 0,40, também um resultado anual. Porém, a gente já sabendo que é um índice difícil de atingir, nós já tomamos medidas. Hoje, nós estamos com uma vez por semana. Nós conseguimos agendar com a clínica só para pacientes de Castro. Então, o que a gente faz? A gente coloca no micro-ônibus para ter certeza que vão, marca, né? E leva todas juntas. Aquele dia a clínica só atende Castro. Isso foi uma das formas da gente ver se a gente consegue, entende, rastrear melhor e proporcionar um transporte exclusivo para que essas mulheres façam um exame de mamografia. Proporção de gravidez. Proporção de parto normal no SUS e suplementar. A nossa meta é que 50% dos nossos partos sejam normal, né, no SUS. Então, nós estamos com uma meta já de 40%. Lembrando que a nossa maternidade ela faz o risco habitual aqui, que é de todas as gestantes do município, de Castro e Carambeí. Daí nós fazemos o risco habitual, que é um risco um pouco mais elevado, que são gestantes que vêm de Sangés, Jaguaraíva, Araputi e Carambeí, e Piraí do Sul. Então, esse índice sempre a gente acaba estourando com o número de cesáreas. Mas justifica-se porque nós atendemos o risco habitual, que é uma gestante que ela já tem um risco, tanto para ela quanto para o bebê. Mas nós estamos com 40% ainda de parto SUS. Tá? Proporção de gravidez na adolescente, incidência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos, nós tivemos o ano passado 22,39%. Esse ano nós pactuamos que nós queremos ter só 20% da nossa população nessa faixa etária, porém, nós já estamos com 18,8%. Então, eu sei que essa meta, ela sem chance de a gente manter nos 20%, nós vamos acabar tendo mais, assim como o ano passado também já foi. A taxa de mortalidade infantil, né, o ano passado, de 2017, nós tivemos 2016, 17. Para 2017, nós pactuamos 16, e nós já tivemos nesses quatro primeiros meses o total de 5. Lembrando que é de todos, não é só de Castro, é todos os municípios que nós atendemos. E o número de óbitos maternos, graças a Deus, nós pactuamos 0 e continuamos no 0. A cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica à saúde, que são os PSFs, né, nossa pactuação é de 88%, também esse é um resultado que só vou ter anual. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades da saúde ao programa Bolsa da Família, 95%, a nossa pactuação, também nós vamos ter o resultado anual, mas esse é tranquilo. Cobertura populacional estimada da saúde bucal, nossa é 84%, também é um dado que eu vou ter anual, mas eu sei que a gente já está aumentando esse número com a abertura do posto Alvorada semana que vem, então vai aumentar, é automático. Percentual de municípios que realizam no mínimo 6 grupos de ações de vigilância sanitária, esse é 100% e geralmente a gente consegue atingir também os 100%, estamos conseguindo, porque são grupos definidos. Ações de matriciamento sistemático realizadas pelo CAPES com equipes da Programa Saúde da Família. Nós temos uma proposta de 12, né, já estão acontecendo. Dia 26 agora, sexta-feira, tem mais uma. É anual, essa também a gente vai conseguir atingir. A proporção de imóveis visitados pelo menos 80% do total de imóveis em 4 ciclos de visitas domiciliares para o controle de dengue. Nós já estamos no terceiro ciclo. Tá? No primeiro, nós tivemos 33%. No segundo, nós tivemos 19,98%. Esse índice foi baixo, porém, ele tem os 59% agora. Hoje está fechado. Hoje que fechou? Esse dado ali também altera. Mas ainda é um índice que não é satisfatório. Inclusive, ontem e hoje, eles estão em capacitação incisiva, né, para que a gente aumente esse número. Por um lado, agora a gente tem um pouco de tranquilidade e vai conseguir trabalhar melhor, que nós temos um período de inverno agora, o que facilita para nós, né? Mas é um índice que você tem que tomar cuidado, senão você acaba não atingindo. Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. Nossa proposta é 100% e estamos conseguindo realizar 100%. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês que esse aqui, ele vai ser, eu vou ter um perfil dele só o anual, tá? Mas as vacinas pactuadas são essas aí, tá? A BCG, que é aquela criança recém-nascida, né? Nós estamos com 87,35%. A DTP até um ano, 79,2%. A DTP até 4 anos, que é o reforço, 62%. A FA menos de um ano, 52% e 75% a mais de um ano. Hepatite A, 84%. Hepatite B, 84,55%. A hepatite B de 30 dias, 110%. A meningocócica, estamos com 94%. De um ano e a maior de um ano, 87%. A pentavalente, 84,55%. A pneumocócica de menos de um ano, 87,68% até um ano. E a maior de um ano, 85,31%. E a poliomielite, 83,79%. Ela é dividida em duas fases, primeira, segunda e terceira. Então, nós estamos com 83%, 78%, 54%. Rotavírus humano, 79%. E a tetraviral, 83%. Então, aqui é todo um cálculo, depois que é feito, que daí é transferido para aquele outro... aquela outra planilha. Mas, considerando do que a gente pactuou, pelo primeiro quadrimestre, a gente está dentro de uma meta. Foi uma coisa assim que deu um salto muito positivo para nós. Inclusive, a influenza, até eu estava conversando agora com o Dirceu, ela não entra aqui nessa pactuação. Né? Então, o que, que acontece? A meta da influenza é 90%. Nós estamos há três dias. Hoje de manhã nós estávamos com um índice de 87%. Estamos aí numa corrida contra o tempo para ver se a gente consegue 90%, que é a meta do Estado, do governo estadual. Então, ela, por enquanto, ela não vai ter prorrogação. Essa medida ela vem do governo federal. Ainda nós não temos notícia de prorrogação. Mas houve um índice, assim como vocês viram, eu apresentei em 2017, estava com 22,22% essa vacinação. Então, foi um setor assim, que a gente priorizou e focou nesse setor aqui, porque é a nossa prevenção. Então, até ali foi o relatório que eu apresentei, que é obrigatório por lei. Agora, aqui, eu vou estar passando alguns dados para vocês, que eu falei que a minha sistemática ela é diferente, que eu ia trazer um outro formato. Ele ainda tem muita coisa assim, que a gente ainda vai estar melhorando cada vez mais. Mas, para vocês terem um conhecimento mais ou menos. Por exemplo, nós temos as estratégias de saúde da família. Tá? O Arapongas, nós temos o número de consulta médica, os procedimentos, eu só vou ler o total. Entre consulta médica e procedimento, que é o quê? Inalação, medicação, aferição de pressão, teste da diabetes, enfim. É tudo que é feito dentro daquela unidade. Nos primeiros 4 meses, contando que janeiro, praticamente, para equipes de PSF, é um mês morto, né? Porque a maioria das equipes estão em férias. Então, eu sempre conto, eu faço esse cálculo em 3 meses. Né? Então, nós tivemos no Arapongas, que é uma comunidade bastante grande, né? 10.248 procedimentos no total. A Jeová Ribeiro, 28.680. Lembrando que na Jeová, ali, tinha mais uma equipe, que hoje ela foi para o Primavera. Então, está fazendo um mês, mais ou menos 30 dias, que a gente abriu do Primavera. O Marco Simão, um total de 6.404. O Cantagalo, 9.723. A Santa Cruz, 6.371. A Doutor Domingos, que é no Bela Vista, 6.687. Morada do Sol, 7.884. Vila Rio Branco, 20.315. Lembrando que ali tem outros procedimentos. O Rosário, 7.918. Guararema, 7.927. Tronco, 9.971. Abapan, 18.972. Lembrando que são 2 médicos. E daí agora tem mais um itinerante, assim como no Socavão também. 19.516. Então, no total de procedimentos nessas equipes de PSF, foram 160.616 procedimentos. Aí nós temos a saúde da mulher, também entre consulta médica e procedimentos, 6.431. A unidade Bom Jesus, 16.594. O laboratório municipal, 36.668. Exames de ultrassom, 1.566. Eletrocardiograma, 590. E ações da Vigilância Sanitária, 19.262, e o CEL com 1.041. Então, deu um total de 82.152 procedimentos. Somando a atenção básica que eu apresentei no quadro anterior, mais essa atenção básica aqui, dá um total de 242.000 procedimentos e 768. Tá? Lembrando que ainda nós temos a alta ali. Pode passar. Então, a média complexidade, que nós temos as especialidades da ortopedia, foram 1.140 procedimentos, cardiologia 721, lembrando que faz acho que uns 15 dias a gente contratou um cardiologista que está atendendo de segunda a sexta-feira, são 6 pacientes, o horário é meio inusitado, mas era o horário que o profissional tinha tempo, então a gente acaba se adaptando, é 7 horas da manhã, tá? Então, esse número deve aumentar. Nutricionista, 123. Ginecologista, 2.858. Pediatria, 446. Psiquiatria, 246. E assistente social, 1.107. Portanto, nós tivemos um total de 12.902. Daí, no CAPS, também nós tivemos 2.105 procedimentos. Centro de Reabilitação Física, que ainda é um gargalo para nós, que a gente não conseguimos solucionar, que é 3.639. O SAI, que é DST, AIDS, HIV, tuberculose, hanseníase, 1.617. E o SAMU, 755 chamados. Portanto, nós tivemos nesse bloco 21.018 procedimentos. Aí nós temos a média alta complexidade, que se enquadra a UPA e o Hospital Ana Filho Limenarim. Entre os procedimentos da UPA, 106.807. E no Ana Fiorillo Menarim, 903, totalizando 107.710. Lembrando que no UPA é tudo, gente. É injeção, é pressão, é temperatura, por isso que nós chamamos de procedimento. Mas a média de consulta da UPA, ela gira em torno de... Claro que tem, a média mensal é em torno de 240, 250 consulta dia, 24 horas. Então, aqui a gente colocou algumas atividades, um pouco a gente vai estar aperfeiçoando e melhorando, né? O que, que a gente vem fazendo? Então, a gente procurou investir bastante agora em capacitação no início da arrancada para a gente estar melhorando os dados, né? Então, nós fomos buscar. Então, nós treinamos muito, que nós precisamos muito das ACS, lembrando que nós temos uma deficiência de 50 agentes comunitários de saúde. Então, nós temos no total aproximadamente 100, 109. Então, nós precisamos buscar, resgatar esses profissionais, mesmo pelas mudanças de como que essa nova gestão ia proceder e quais eram os novos encaminhamentos que se dariam. Então, a gente já capacitou todas, está 100% capacitadas, área urbana e rural. Então, desde ações de Bolsa Família, que a gente tem uma parceria com o social, que tem que fazer peso da criança, se a saúde não fizer a parte dela, o índice da assistência social do Bolsa Família cai, perdem recurso, né, Fátima? Então, nós temos que ser parceiro, né? Nós temos que, se a saúde não fizer o trabalho dela, prejudica o outro parceiro lá. Então, a gente vem insistentemente trazendo dados, levantando, que a gente tinha uns dados meio baixos do ano passado, e vinha a buscar isso daí. E eu acho que a ferramenta usar é a capacitação, aí não tem como dizer que não sabia, né? E daí nós também, com a odontologia, que a gente percebeu que, pelos levantamentos de dados e tal, que em 2016 ela quase não aparecia, tinha uma participação na saúde meia restrita. Então, o que nós fizemos? Um trabalho intenso com a área de odontologia, onde a nossa metodologia é o seguinte: sai um pouco de dentro do consultório, de unidade PSF, vão para a comunidade, vão para os instrumentos que tem de serviço dentro da comunidade. Então, foi todo mundo para as escolas, foi um trabalho muito legal. Distribuímos o kit de flúor, escova de dente e fio dental para todas as crianças. Palestra, né? Nós buscamos resgatar isso que já era do nosso tempo, que a gente tinha um projeto Pintando um Sorriso. Então, de uma outra forma, de imediato, para fazer essas entregas, para não fazer a simples entrega para a criança, nós fizemos todo um trabalho didático e preventivo nas escolas. Está continuando. Então, nós contemplamos 16 escolas municipais da área urbana, totalizando 5.122 alunos que receberam o kit, e mais 10 escolas municipais da área rural, totalizando 587 alunos, 13 CMEIs, totalizando mais 2.198 alunos. Ou seja, nós conseguimos abranger toda a rede pública municipal de ensino nesse projeto. E agora ele vem para uma segunda fase, e que está consistindo nesse momento de uma pesquisa com os professores da escola, de como que eles querem que seja tratado esse tema, esse assunto, como que é a abordagem dele nas escolas. Nós tivemos também a capacitação na Terceira Regional de Saúde, porque a gente sentiu que a equipe da gestão, ela precisava também de um choque de capacitação e de vamos, né, o que, que tem de diferente, o que, que tem de novo, vamos buscar conhecimento, buscamos essa capacitação enquanto Estado. Então, a gente investiu muito nisso no primeiro quadrimestre. Aqui nós também realizamos, são os agentes de endemias, porque investimos em capacitação, porque só tinha uma pessoa que fazia análise das larvas encontradas, né? Então, a gente encontrou uma equipe desestimulada e nós investimos nisso, acreditamos neles. Hoje está tendo um outro ciclo de capacitação, onde nós temos o todo que conseguem fazer essa leitura. Então, adquirimos equipamentos e material EPIs para eles também, que estão chegando, para eles poderem estar na rua mais protegidos. Aqui é o seguinte, nós fizemos uma capacitação para as agentes comunitárias de saúde, porque nós compramos os tablets. Tá? Hoje a gente consegue ver aonde que a agente comunitária de saúde foi, qual a casa que ela visitou, porque fica marcado no tablet. Eu consigo ver em tempo real aonde que está aquele determinado profissional. E a gente tem um número concreto e real do número de visitas. E é uma forma também, não deixa de ser, de controle, porque nós temos muitas agentes comunitárias de saúde muito bacanas, comprometidas. Mas, infelizmente, também a gente tem algumas que a gente tem dificuldade. E quando se trata da área rural, é muito mais difícil de você controlar. Então, com esse instrumento aqui, eu acho que facilitou muito a vida delas, que elas vão conseguir chegar na casa da pessoa, do usuário. Ela vai conseguir, com o tablet, já fazer todas as anotações. Quando ela chega na unidade, através do Wi-Fi, ela consegue ir pro programa. Mas então, isso nós já compramos, é 100% das agentes comunitárias de saúde. Agora, nós estamos na segunda fase, já compramos, só que não foi possível ainda capacitar. Nós dependemos da liberação de um programa que a gente tem, que é para os agentes de endemias, que são aqueles que estão na rua fazendo as visitas nas casas de preventiva do mosquito da dengue. Também nós temos 18 pessoas e é muito difícil, você não tem o controle, né, de como que a coisa acontece. E o tablet nos ajuda, eles têm um chip que é rastreado e nos ajuda a melhorar os nossos índices. É uma das ferramentas que a gente está usando, sim, não tem como negar, que é para melhorar nossos índices também. Aqui nós tivemos, eu já falei, hoje nós estamos, eu estou muito feliz com esse resultado, é um resultado que é totalmente atribuído à nossa equipe. Nós estamos com 87, né, faltando 3% para chegar no 90, que nós tínhamos hoje, amanhã e sexta-feira. Sendo otimista, eu acho que nós vamos conseguir chegar no 90. Então, é essa vacina, a nossa dificuldade na área rural, nossas equipes assim, são fantásticas, aderiram a esse nosso chamado, vamos melhorar nossos índices. E também, até agradeço à Câmara, nesse momento que houve, a semana passada, uma votação, onde a Secretaria de Saúde propôs a gratificação para esses profissionais enfermeiros que são os coordenadores das unidades, que é um incentivo, que eles têm metas, que a gente cobra, precisa de metas, porque a gente precisa de recursos, mas eu acho que é uma forma de reconhecer esse plus a mais para esses profissionais. Gostaríamos de dar para todos, mas infelizmente não é possível, né? Gostaria aqui de deixar meu agradecimento aos vereadores que entenderam e houve essa votação, e o mês que vem a gente vai estar aí nomeando esse pessoal. Aqui também mais umas fotos. Esse aqui é do dia D, um sábado, véspera do Dia das Mães. Mas olha aí, todas as equipes empenhadas. Tivemos no Prioto, supermercado Prioto, supermercado Condor. E todas as unidades, 100% das unidades abertas. Tá? Então, de Guararema lá no Socavão, todas as unidades estavam abertas. Tivemos um índice muito bom e foi um resultado muito legal. Por isso que nós estamos em 87%. E daí nós tivemos também o dia da enfermeira, dia 18, da enfermagem, que é ali, não é só da enfermeira, da enfermagem. Nós tivemos um momento também de descontração com os profissionais, onde nós tivemos uma palestra e um café de motivação. Aí esse aqui é o nosso, está finalizando, agora começou na área rural, está terminando na área cidade, acho que esse aqui foi o último na área urbana. O que nós fizemos? Nós pegamos uma equipe de profissionais nossos, depois dali da Secretaria de Treinados, Capacitados e também de Unidades de Saúde, onde a gente percebeu, quando nessa gestão, que o PSF ele tinha perdido um pouco o foco. Tá? Aí o que nós fizemos? Nós nos sentamos, nos capacitamos, nos organizamos, essa equipe, e partimos para o que nós chamamos de matriciamento. Então está sendo ido unidade por unidade, sentado com todos os profissionais e traçando metas objetivas padronizadas, igual para todo mundo. Toda unidade tem que fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de ação. Não é o que eu quero fazer, o que eu desejo fazer. Tá? Então, esse aqui, eu acho que nós só vamos ter o resultado daqui uns 6 meses, mais ou menos. Ou na próxima, talvez, mas não dá. Na próxima ainda não dá para a gente ter um resultado ainda eficaz e eficiente. Eu acredito nisso, que demora um ano, mais ou menos, para a gente ter. E daí nós temos o setor de marcação, já estou terminando, o setor de marcação dos exames lá na prefeitura, tá? Que é o, na secretaria, que é o responsável pelos agendamentos através de liberação de vagas pelo Estado. Nós temos o consórcio, essa equipe também que controla, nós vamos estar trazendo dados, depois fila que eu tenho hoje, tá? De demandas que eu tenho. E acabou, Ana? Ah, não. E nós temos o setor de logística, que nós temos uma ambulância que é do SAMU, ficou faltando a palavra SAMU ali, 24 horas. Nós temos mais 5 ambulâncias no município que vivem quebrando, até por sinal, nós já estamos aí com um processo para adquirir mais umas. Nós temos um ônibus adaptado, que é do consórcio da saúde, que está aqui no nosso município, que é para cadeirante, então nós estamos usando esse para Ponta Grossa. E temos um ônibus contratado que vai para Curitiba. Daí nós temos vans, caminhonetes, enfim, e outros carros. Ah, e também eu gostaria de falar aqui do SAI, até foi o vereador Maurício Cusra que me fez essa pergunta a vez passada. Mas ele não está, onde o número de usuários nosso com HIV é 396, tá? 100% é aquele tipo de pessoa que aderiu literalmente ao tratamento que vem correto e tal. Os demais nós temos que fazer busca ativa, correr atrás e ver como é que está. Hanseníase hoje nós temos 6 e tuberculose 9, que são possíveis aí já em alta, tá? E do Hospital Ana Filho Menarim, nós temos 20 leitos na obstetrícia e 20 leitos funcionando hoje no clínico. Tá? Mas é uma situação do hospital assim, que já está bastante adiantada. Ah, nós já estamos para publicar o edital da buscar uma terceirização do hospital. Já está pronto, até tem uma lei que está aguardando aqui na Câmara que deve ir para votação, acredito que na semana que vem, para o aumento no número do teto. E também nós temos aqui recursos que já estamos licitando, já adquirimos o aparelho de raio-x, já temos uma pronta entrega, um aparelho digital já bem moderno. E também nós, já a empresa que vai fazer a readequação do centro cirúrgico e dessa ala de imagem, de outra ala também, já assinou o contrato, agora na semana que vem deve começar. E o prefeito conseguiu, junto ao governo do estado, mais um valor de em torno de 3 milhões e 200 para equipamento. A gente terminou já de fazer o projeto, estamos entregando. Vem desde tomógrafo até arco cirúrgico, focando nas cirurgias de ortopedia, que é um gargalo que nós temos hoje, e nossas cirurgias seletivas de clínico em geral. E também eu esqueci de falar, ali em todas as unidades, nós terminamos de cabear 100%, colocar os cabos para a internet. Agora, o nosso próximo passo aqui é o prontuário eletrônico. Já colocamos computador em todas e o acesso à internet. Agora é só começar o prontuário eletrônico. Então, resumindo, gente, é isso. Como eu deixei claro, essa segunda parte ela não faz legalmente parte da prestação de contas da primeira, né, que seria obrigatório por lei, mas fica aí o nosso registro de mostrar o que nós estamos fazendo. Obrigada.
Agradeço à secretária a apresentação. Deixo a palavra à Comissão de Saúde e Assistência Social para as indagações que acharem necessárias, lembrando a todos que estamos tratando da execução do Plano Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2017 e somente sobre este assunto se poderá discutir nesta oportunidade.
Essa palavra, senhora presidente, secretária da Saúde. Só uma dúvida, relacionado ao atendimento do UPA, se passou os dados de 240 atendimentos dias, correto? Mais ou menos. Quantos profissionais, quantos médicos que atendem fazem esse atendimento?
Então, nós estamos de acordo com a portaria agora do mês de janeiro, que ela houve uma redução do número de médicos. Nós temos um limite, que nós, como nós recebemos um valor, um teto financeiro, que é 300 mil por mês, nós temos que fazer, por mês, 6.340 consultas, mais ou menos, né? Médica. Senão, a gente corre o risco de perder esse teto. Mas nós temos 3 médicos de dia e 3 médicos noturno, que vai até meia-noite, que é um horário de maior fluxo, isso é comprovado. E, então, nós temos 3 de dia e 2,5 noturno. E agora, em virtude da mudança de temperatura, de clima, nós estamos com bastante criança, nós estamos colocando um intermediário, que nós chamamos de Cinderela, no período de 10 horas da manhã, acredito que até 3, 4 horas da tarde. Estamos buscando esse profissional.
Ok. Relacionado, a secretária mencionou que A questão do posto de saúde do UPA é uma das coisas que mais perguntam para os vereadores. Sei que foi mal estruturado na época que foi inaugurado, mas a previsão é para essa semana, se eu entendi?
Posto de saúde do UPA?
Do UPA, desculpa, do Alvorada.
Ah, do Alvorada, isso. Ah, hoje já está aberto, claro que não para atendimento, porque os equipamentos nós adquirimos e fomos guardando na secretaria, que a gente tinha um pouco de preocupação por ser uma área mais isolada e tal, que houvesse, de repente, algum que entrasse e acabasse carregando nossos equipamentos. Então, a partir de hoje, ele já está aberto, já está na fase de limpeza, já estamos montando a cadeira odontológica e eu quero começar as atividades no dia 30, até dia 30 de maio agora. Tá? E daí já tem um grupo organizado de agente comunitário. Como lá não tem agente comunitário de saúde, se não me engano, é dia 7 agora do mês de junho, 40 agentes comunitários de saúde da área urbana. Nós vamos levá-las de ônibus até aquela comunidade e vamos cadastrar 100%, passar o dia cadastrando 100% das famílias que estão lá. Mas o médico já está contratado, começa a partir do dia 1º.
Legal. Acabou as perguntas, só tenho para parabenizar a secretária, os colaboradores da área de saúde, parabenizar também ao executivo por todos esses recursos que está trazendo para a saúde do nosso município, do nosso hospital, e todas essas atualizações que estão sendo feitas por vocês. Obrigado.
Obrigada. Vereador Dirceu quer fazer algum questionamento? Então, eu quero perguntar algumas coisas, poucas coisas. Com relação a... as verbas ali que vieram, eu só tinha uma dúvida assim. Na assistência farmacêutica não teve nada, né? Não entrou recurso nenhum. Por que que não entrou? Como que é?
Não. Licença, vereadora. Da assistência farmacêutica, o que vem, e o que veio nos outros anos, é mais investimento, tá? Equipamento. A assistência farmacêutica é mantida pelo federal, mas ela vai direto para o consórcio, tá? Ela não entra para o município para ser repassado. Então, toda a verba que vem federal... Ele tem uma portaria, né, que regula 2,86 por habitante, ano, isso. Então, repassar direto para o consórcio de saúde e a gente compra os medicamentos com essa verba também. Então, o que é identificado de assistência farmacêutica aí, o que veio e o que veio nos outros anos, por isso que ele está apontado, ainda existe a verba, né, mas hoje ela não caiu nenhum financeiro nesse primeiro quadrimestre, é dos equipamentos.
Nós temos um projeto de medicamento, que é aqueles que nós não temos na farmácia, né? Que é uma licitação que a gente acaba fornecendo para pessoas que não têm condição de adquirir o medicamento. Daí está nos recursos livres, ele não aparece como específico para medicamento. Mas o outro, como o Robertson disse, nós vai para o Estado que nos manda em medicamento, que compra para todo mundo, é o consórcio, sai bem mais barato.
Ok, obrigada. É que como eu estava zerado, eu pensei, né? Será que aconteceu que não veio o recurso e tal? Então... é para esclarecer, né, para as pessoas que estão presentes aí. Na ordem da apresentação, então, eu quero parabenizar o cuidado especial com as mulheres, né, ali quando você explicou a questão das mamografias e tal. No quadrimestre anterior, ainda te fiz a pergunta, porque sobrou, como disse você, sobraram vagas, e eu perguntei o porquê. Né? E aí você falou que não foi feita uma busca tal, e agora vocês estão tendo esse olhar, esse cuidado, e pegando um ônibus especialmente para isso, né? Conversaram com a clínica, isso. Então assim, eu fico muito feliz de estar ouvindo isso e de ver esse olhar tão diferenciado, né? De se perceber que de repente sobrou vagas, não por falta de mulheres, né? Talvez por um trabalho, e vocês foram em busca disso, e hoje tem, inclusive, um ônibus, né? E tiveram esse cuidado de fazer também um acordo lá com a clínica para atender o município só. Então, quero te parabenizar por isso. Fiquei preocupada com a questão da gravidez na adolescência. Né? O município pactuou 20% no máximo, e já estamos em 18,8%. Então, diante desse resultado, o que vocês estão pensando em fazer?
Então, está fazendo parte dessa equipe de matriciamento, que é um dos projetos, que daí são as unidades de PSF que tem, cada bairro, às vezes, tem sua escola, vai sair um trabalho após esse matriciamento. que liguei para a escola divulgar, enfim. E estamos abertos a ideias também.
Gostei muito dessa apresentação, do teu formato de apresentar. Muito, muito bom mesmo. E assim, daqui para frente é quase só parabenizar. Parabenizar vocês pela contratação do cardiologista. Isso era um pedido do município, é uma dificuldade bastante grande. A Câmara sempre, né, escuta a população vem, reclama. E vocês terem contratado, a gente sabe da dificuldade, e hoje tá sendo feito esse atendimento tão, tão importante. E quando a gente tem um especialista no município, esse atendimento fica tudo mais fácil para as pessoas, até porque o nosso município tem uma área rural, é essencialmente rural, e daí tem essa dificuldade de transporte e tudo mais. Então, quero parabenizar vocês por isso. Parabenizar pela capacitação. Que maravilha! Que olhar diferenciado. Achei muito, muito bom de vocês pensarem em ter esse cuidado de ir nas unidades, né? Então, ouvir as equipes, escutar eles, ver as dificuldades e investir em capacitação e nesse pensar junto, estabelecer metas e motivar a equipe. Muito, muito bom isso. Parabenizar o trabalho feito com as escolas, né? O CMEI e as escolas na parte de odontologia. Então, é um trabalho bem diferenciado mesmo, né? Atingiram tanto as escolas urbanas, rurais, como o CMEI. Eu, como minha primeira formação pedagoga, né, trabalhei em todos os níveis da educação, eu fico muito feliz de estar vendo esse trabalho preventivo sendo feito. Então, é um diferencial realmente de vocês, então, parabéns por isso. E outra coisa que eu achei maravilhosa, a segunda fase. Que maravilha pensar em fazer a pesquisa com os professores para ver como melhorar ainda esse trabalho de vocês. Muito bom, muito bom. Porque, às vezes, a gente pensa que a gente está fazendo aquilo que seria o ideal e, de repente, o público-alvo não tem a mesma visão e, às vezes, não é aquilo, né? Então, estar fazendo essa pesquisa com os educadores, estar ouvindo eles, porque eles estão lá. Então, eles, com certeza, têm como contribuir. Muito, muito bom. Muito bom isso. E os tablets, então? Eu estou chocada. Eu estou chocada com a apresentação. Gostei muito. E o Robertson me conhece, né, Robertson? Eu sou crica. Então, assim, muito joia mesmo. Essa questão dos tablets, assim, porque nós também temos no dia a dia, é aquilo que você falou. Tem aquela agente de saúde fantástica, maravilhosa, que faz muito além das atribuições dela, assim como tem aquele profissional que deixa a desejar, né? E aí, essa aquisição dos tablets, elas estão proporcionando o controle, o acompanhamento, né? Eu fico pensando assim, nesse profissional, quando recebeu o tablet, né? E essa capacitação. E ali, na foto, aparecia, eram os profissionais da Morada do Sol e da Rosário. Aí você falou que 100% foi atingido. Eu fiquei numa dúvida. 100% dos agentes de saúde receberam o tablet, 100% recebeu a capacitação? Não. Ou eu fiquei nessa dúvida. 100%
terminou a capacitação sexta-feira, né? 100% recebeu capacitação. Agora nós vem um outro processo que estão já fazendo. O almoxarifado tem que colocar um termo de entrega para esses tablets e tal, sabe? Então eu acho que essa semana recebe socavão, eu não me lembro mais quais. Fica de cabeça, não me recordo. Mas nós temos até o dia 30 para fazer o término da entrega. Mas capacitado, 100%. Agora o almoxarifado só está fazendo a identificação dos aparelhos para as demais unidades.
Maravilha, maravilha, muito bom. Parabenizar pela campanha de vacinação também, né? 100% aí abrangendo rural, urbano e vários lugares, né? Eu tenho certeza que vocês vão atingir a meta com tantas ações, com tanto trabalho, com tanta dedicação. Eu tenho certeza que vocês vão estar atingindo as metas.
Tomara.
E a comemoração, né, do dia do enfermeiro, tá? Dos profissionais de enfermagem, essa valorização dos profissionais. E isso é muito importante. Porque, às vezes, ali no dia a dia, está, né, todo mundo no trilho, né, e não para um minuto para para uma capacitação, para, né, para ser ouvido. O profissional está lá o dia inteiro levando pancada de tudo que é lado, porque é a saúde, né? O cidadão chega, ele está doente, então ele quer ser atendido e nem sempre você tem os recursos para atender a pessoa. Alguns entendem, outros não. Né? Então, essa questão de você estar tendo esse olhar da qualificação profissional, de ouvir essas equipes, isso tenho certeza que vai trazer bons resultados, aproxima a equipe e aquilo que você falou, todos pelo mesmo objetivo. Né? Muito, muito bom isso. E o trabalho padronizado nas unidades. Né? Quando vocês falam assim, que foram em todas as unidades, que tinha um pouco perdido o foco do programa, eu percebo isso no cotidiano. Então, que ótimo, nós estamos em maio. Eu estou muito satisfeita, mesmo com o que eu vi aqui. E esse olhar e pensar em você ter uma padronização também é importante. É importante isso. Claro, respeitando as diversidades de cada região, né? Porque o rural é diferente do urbano, mas alguns serviços eles têm que ter aquela padronização. E estou assim, maravilhada com o que você deixou aí engatilhado na questão do prontuário eletrônico também. Muito bem, muito bom. Parabéns. Estou bastante feliz com o que eu vi aqui hoje. Acho que são boas notícias. Com relação ao hospital também e tudo isso, a gente está vendo assim que realmente nós tínhamos a saúde do município, foi bem difícil na gestão anterior, né? E claro que as coisas, a gente sabe aqui na Câmara que as coisas é um passo de cada vez por conta da burocracia que existe. Então, às vezes não é que o gestor não queira fazer, né? A população às vezes não entende, mas não é que o gestor não queira fazer. O caminho burocrático às vezes atrasa muita coisa. Mas assim, muito, muito, muito boa, assim, bacana o que a gente viu aqui hoje. Parabéns, Lídia, a toda a tua equipe, aos colaboradores. Né? Eu acho assim, é uma pena que a gente não tem público grande aqui hoje, mas a audiência ela pode ser ouvida, tanto agora, né, em tempo real, como ela fica armazenada no site da Câmara. Então, com vistas a isso também, se você quisesse fazer algumas considerações, de repente, das dificuldades que está enfrentando também, já que não tem mais vereador querendo fazer questionamento, deixo aberto para que você fale alguma coisa, né, que você queira mais. E assim, dificuldades, qual as suas maiores dificuldades aí para frente?
Olha, as dificuldades eu prefiro nem falar, deixar elas de lado. Eu acho assim que a gente tendo energia e vontade de buscar a solução, você sair da tua posição, se colocar no lugar do outro, do usuário, eu acho que isso te ajuda a superar muitas dificuldades, muda teu olhar. E mesmo que eu tenha uma equipe fantástica, né, a equipe ela é unida, ela é coesa, ela está motivada. Então, as dificuldades que a gente tem, a gente acaba nem dando muita relevância, mas elas têm, estão presentes. Mas não é isso o mais importante na Secretaria de Saúde. Cada dia é um desafio. Aqui, no que eu coloquei, eu acho que não está 40% de tudo que a Secretaria de Saúde faz. Essa semana ainda nós fomos muito elogiados a nível de Estado, querem pegar o nosso protocolo de atendimento de saúde mental, que foi matriciado, que a reunião é dia 26, tem uma, sobre saúde mental no município. Então, a gente fica feliz de ver esses resultados. Então, essas dificuldades, de repente, elas se tornam assim, como diz você, é muita burocracia. Então, às vezes, as dificuldades estão amarradas nessas burocracias, mas que não tem muito o que você fazer. Mas, resumindo assim, nós estamos bastante otimistas em relação ao hospital, principalmente porque nós temos um prefeito municipal muito ativo, né, que busca, que vai, que corre, e com isso ele faz com que puxa a gente também, a equipe, e principalmente ele faz com que a equipe se motive, Né? Essa questão do hospital, para nós, é uma questão assim, de grande relevância, assim, e que ele está presente no dia a dia, nos ajudando, nos apoiando. E, dessa mesma forma, eu procuro transmitir essa segurança para a equipe. E eu acho assim, que a saúde é um passo de cada vez. A gente trabalha com extremo. Os dois extremos, que é a vida e a morte, não tem como você nem prever nenhuma. Né? Então, você tem que oferecer as condições dentro das suas possibilidades. Mas, principalmente, eu acho que tem o diferencial. É um olhar humanizado. É você se colocar no lugar do outro. A partir do momento que você tem essa visão, as coisas elas se tornam diferentes. Você consegue dar um outro foco. Né? E é isso. Obrigada.
Não havendo mais vereador querendo fazer perguntas, eu deixo agora livre a palavra para os cidadãos que queiram fazer. Por favor, se identificar.
Boa tarde. Eu fiquei só com uma dúvida ali, no quadrinho que você falou das despesas, tem uma linha que é taxa de vigilância sanitária. Né? Eu até entendo que a taxa esteja aparecendo no... Não é vigilância sanitária, taxa de poder por polícia. No quadro de receitas, tem lógica ela aparecer. Quero saber como é que se gasta com taxa de poder de polícia.
Então, essa taxa de poder de polícia ela é arrecadada pelo município total, né? A taxa é a fonte 510. Então, ela é a arrecadação municipal, né? No total. E ele tem uma previsão no orçamento dentro da vigilância sanitária, né? Que ela pode ser gasta em todas as ações da vigilância sanitária. Então, ela não é gasta hoje, não tem previsão de gastar em folha, na verdade, é mais na manutenção dos serviços. Então, ela compra hoje a ração para os cachorros, né, que está previsto isso na legislação, material de consumo geral, expediente, e o gasto é pequeno, não sei qual que é o valor ali que está, Lídia. 51 mil nos 4 meses, então um valor bem pequeno.
Não, o valor é pequeno, mas isso. Talvez a nomenclatura mais apropriada seria ações taxa obrigatoriamente é uma receita e não é uma despesa, né?
Mas ele está como despesa, acho que na apresentação de contas não está como
Está na despesa também, duas.
Mas na despesa ele está como fonte de recurso que está obrigatório na lei. 141 fala qual é a fonte utilizada, tá? Mas não está como despesa. Não,
só porque ficou na dúvida.
Isso, mas na apresentação de despesa ela não está registrada como despesa, né? Está no azulzinho, aquele nosso.
E outra coisa que eu quero falar também, só para conhecimento da Comissão de Saúde e Assistência Social, é que o nosso CAPES tem a profissional, que é a psicóloga, né? A
Lucimar,
e ela está defendendo semana que vem, dia 29, o doutorado nesse assunto dessa política pública de assistência aos doentes mentais. Então, e ela estudou realmente como que funciona no nosso CAPES e outros aqui da região. Então, de repente, até uma sugestão, vereadora, trazer ela um dia aqui para fazer uma fala, explicar alguma coisa do que ela concluiu, né? Já que temos uma profissional assim que estudou a fundo a questão. Isso aí.
Mais alguém querendo fazer algum questionamento? Ninguém mais querendo se manifestar, será lavrada a respectiva ata, que estará disponível no site oficial dentro de 5 dias úteis. Convido a todos os presentes para assinarem a lista de presença colocada na recepção desta casa. Agradeço a participação da senhora secretária municipal da Saúde, sua equipe, dos vereadores e todos os que participaram desta audiência. Declaro a mesma encerrada.